Nesta terça-feira, bora lá, Hugo Van Der Ding, sem teaser. Hoje há queima-roupa.
Sem teaser.
Pá!
Com Hugo Van Der Ding.
Ou se calhar não vamos. É que neste dia, em 1823, em Berkeley, no Gloucestershire. Aos 73 anos.
Ai, Jesus, tão novo.
Tinha-se reformado há 8. Tinha comprado uma casinha. Coitadinho,
ah,
estava lá
agora
a
que ele ia...
As poupançazinhas todas de uma vidinha.
Pumba! Edward Jenner, considerado o homem que mais vidas humanas salvou na história, como a seguir veremos. E vocês nunca ouviram falar dele, já viram como é.
Já viste.
Curiosa e irónica a vida. Edward nasceu em 1749, precisamente no mesmo lugar do Gloucestershire, onde tinha nascido, coitado. E aos 14 anos, ele torna-se assistente de um então famoso cirurgião e que começou logo os seus descontos para a Segurança Social aos 14 anos, o que lhe permitiu depois, no fim da vida, ter uma reforma bastante composta. A mulher nunca trabalhou. Desculpem. Bom, o que é que ele aprenderia lá com o tal cirurgião? Vai servir para ele próprio se formar depois como médico, que é um curso muito bonito, e foi também por esta altura que ele adotou o seu lema, bem ao espírito do iluminismo da época, não aches, experimenta, que... nortearia toda a sua vida. Bom, mas vamos lá ver o que é que este homem fez na vida. Por esta altura, e até antes disto, a humanidade era acometida por uma série de doenças que varriam as pessoas. Chegavam as doenças e varria aquilo tudo. Morria tudo, sobretudo as crianças. Ou seja, quem chegava à idade adulta ainda conseguia viver ali uns 30, 40 anos. Mas a mortalidade infantil era gigante. Em 10 filhos sobreviviam na altura para aí uns 2 ou 3. Isto era, de facto, uma epidemia gigantesca. O que se tinha de... para se conseguir fazer uma família era inacreditável. Bom, e uma das mais mortíferas, agora um bocadinho mais a sério, doenças dessa altura era a varíola, em inglês o smallpox, que é uma doença sinistra e muito prevalente no mundo todo na altura, que matava não só crianças, mas também adultos de todas as idades. Já se faziam experiências de prevenção através da inoculação com material tirado de doentes. Desculpem os nossos ouvintes que estão a tomar o pequeno almoço, mas como é que isto era feito? Fazia-se um pequeno corte no braço e depois atirava-se lá para dentro, geralmente pus ou crostas em pó de pus doentes.
Tão bom. Nossa Senhora!
Sim, mas isto é muito interessante, porque já se percebia que fazendo isto causava uma pequena infecção da doença que depois deixava a pessoa imune, geralmente as crianças, mas também podia ser feito em adultos, imunes à varíola. E é aqui que entra o nosso Dr. Jenner, Dr. Jenner, que dizia sempre, não, Dr. Jenner é o meu pai. Bom, outra das paixões do nosso doutor, para além da medicina, era a zoologia. Ele estudava animais. Desde miúdo gostava muito de estudar animais. E ele foi reparando num fenómeno muito curioso. As raparigas, eram quase sempre miúdas novas, que trabalhavam nas quintas a ordenhar vacas, nunca apanhavam varíola, foi ele percebendo nos seus estudos. E começou a fazer umas contas de cabeça.
Espera aí.
E a achar que era por causa do contacto com o equivalente da varíola nas vacas. É uma forma de varíola muito parecida com a humana, mas muito menos mortal. Então ele começou a fazer umas experiências em que inoculava crianças, não com varíola humana, mas com pus dessa forma de varíola de vacas doentes. Ele ficou imortalizado na pintura e na escultura. Talvez esta imagem vocês tenham mais presente, de Jenner inoculando o seu próprio filho de 11 meses. É uma estátua muito famosa que está, não sei se no Louvre. Bom, que é... ele a inocular o filho no braço. Ele também fez experiências depois com mais 23 crianças, com uma enorme taxa de sucesso, e lá mandou os seus resultados para a Royal Society, mas ele foi recebido com absoluto escárnio. As pessoas diziam assim, isto não faz sentido nenhum, isto não tem qualquer fundamento, e com até escândalo pelo clero, que achava aquilo abominável, estar a juntar-se material animal dentro do corpo humano. Ele tornou-se uma piada nacional na altura, ele era caricaturado nos jornais com pacientes que ficavam com cornos e com caudas de vaca, mas ele não desistiu. E como a doença era tão mortal, nunca lhe faltavam voluntários que diziam, olha, está bem, antes, vou experimentar, até que os resultados começaram a estabelecer a sua credibilidade. Parecia estar descoberta uma prevenção eficaz para aquele enorme flagelo. O grande empurrão depois chega quando figuras proeminentes aceitam também ser inoculados, como é o caso de membros da família real inglesa, que inoculam as suas filhas, e depois o grande pontapé vai ser com Napoleão, que manda inocular todas as suas tropas na altura. E que nome é que o Jenner deu à sua invenção? Pois ele foi buscar a palavra latina vaca, para, que era de onde ele tirava o material, e criou assim a palavra vacina. Desde muito essa bem. Altura até hoje, são incontáveis as vidas que se salvaram graças às descobertas do nosso Dr. Jenner, mas serão muitos, muitos milhões de pessoas, a tal ponto dele ser considerado a pessoa que individualmente mais vidas terá salvado. A varíola seria considerada erradicada pela Organização Mundial de Saúde em 1980, e muitas outras vacinas para outras doenças continuam a salvar vidas por todo o mundo, desde os países ricos até aos países mais pobres do mundo. Nos anos 2000, 200 anos depois dos trabalhos do nosso Dr. Jenner, deixar de ser uma piada nos jornais ingleses para ser levado a sério, uma moda idiota espalhada por umas quantas celebridades ainda mais idiotas fizeram uma parte do mundo dar 10 passos atrás e fechar a porta à ciência, os tais anti-vaxxers. Mas hoje, como sabemos, a humanidade volta a estar suspensa na esperança de uma vacina, não é? E o que nos vai salvar não é mais uma vez o que é que as pessoas acham ou o que é que alguns políticos acham. Lembremos o lema do nosso doutor: não ache, experimenta. O Edward Jenner morreu faz hoje 198 anos.
Vamos todos morrer.